Hoje vai ser um bocadinho em revista. Olá, olá.
Ah, pensei que era em revista, venham à
revista.
Olha, a partida.
Com Hugo van der Ding.
Vamos lá então.
Posso?
Por favor. Ai meu Deus, não é internacional, Ana. Ficaste logo.
Claro, o coração bateu.
É o hino da Grécia, porque neste dia, em 1944, morri em Monte Carlo.
Que sítio para se morrer.
Que incrível, boa pinta.
Morri em Monte Carlo, já lá morri várias vezes por dentro.
Eu adoro o circo de Monte Carlo.
Também gosto muito do circo de Monte Carlo.
Natal.
Um dia conto-vos as minhas aventuras em Monte Carlo. Aos 62 anos.
Tão novo.
Não era eu.
Sim, não.
As aventuras do nosso amor. O príncipe André da Grécia e da Dinamarca. O nosso André nasceu em 1882 em Antenas.
Antenas!
A mãe tinha assim umas antenas.
Sim, sim.
E nasceu nas Antenas.
Exato.
Eu disse assim, eu, cara, filhos.
É, não vão.
Por meio das pernas.
Não vão estraçalhar.
Era o que pertencia nascer em Atenas para um príncipe da Grécia. Ele era filho do rei Jorge da mesma, da Grécia, e da grande duquesa. Era uma grande duquesa. Aquilo é que era uma duquesa. Não é como essas duquesas cá agora. Era uma grande duquesa. Olga da Rússia era neta de um dos czares, não interessa para o caso qual. É. Isto era, portanto, tudo gente do melhor que há. O que é que há mais a dizer? Eu acho que a rubrica acaba aqui.
Bem lavada, tudo
fumado.
Claro,
who cares? Cabe aqui explicar por que raia que este tipo era príncipe da Grécia e da Dinamarca. Vocês diziam assim, também não lhe bastava ser ou da Grécia ou da Dinamarca.
Sim,
uma pessoa é príncipe da Grécia e da Dinamarca.
Ainda por cima, não, nem sequer é perto.
Que exagero, uma coisa de um lado, uma coisa
é
do
difícil,
outro.
É difícil, logístico, obviamente.
Mas é a boleia disso mesmo, que vou fazer uma breve súmula da história da Grécia. A boleia do nosso morto. Tudo começou na Grécia Antiga, há 2.500 anos atrás. Vocês têm bom mesmo.
Cá está.
Vamos falar aqui 2.500 anos de história. Ora, a Grécia... Não vamos, vamos acelerar. Depois desse período clássico todo, não interessa agora.
A Grécia foi uma região.
Não interessa para nada. A Grécia foi uma região que andou de mão em mão. Por acaso, eu acho que pouca gente sabe qual foi o destino da Grécia depois do período clássico, é verdade. Mas, agora, numa altura mais moderna, é uma região que andou de mão em mão nesta história tão antiga. E desde o século XV, a Grécia tinha caído nas mãos do Império Otomano, ou seja, dos turcos, pertencia à Turquia, ao Império Turco, e lá esteve até ao século XIX. Ali ao início do século XIX, as pessoas, os gregos, eles sempre mantiveram, claro, a sua cultura, a sua língua, que têm até hoje, uma língua, por acaso, que não se percebe nada. Eu, a última vez que estive em Antena, até fiz uns vídeos muito engraçados para mandar para os meus amigos, dizia assim, epá, isto afinal está aqui, está tudo em chinês. Pois eles riam muito,
claro.
Mas é grego.
A Ana diminuiu um pouco, dada aquela relação que teve
com o teu namorado.
Sim, com o Iorgio Andamapoulos.
Andamapoulos,
mas depois,
por isso que
não resultou.
Abandonaste também a língua.
Mas é um belíssimo país. Não
conheço. Nunca lá
muito.
Fui.
Sim, olha, Antenas e umas ilhas muito engraçadas. Bom, na convoia, no século XIX, os gregos disseram assim: epá, a gente estamos fartos dos turcos. E começaram-se a secar umas coisas de linho.
Sim,
de linho.
Claro.
Depois disseram assim: isto afinal não presta para nada também. E a Grécia vai ganhar a sua independência. Quem? O que é que faz? Os aliados, no caso a Inglaterra, a Rússia e a França, apoiaram aquela revolta dos gregos porque lhes dava jeito para irem contra o Império Otomano. O Império Otomano andou sempre a tentar ver se invadia a Europa, ali naquela zona onde faz mais fronteira, não é? Lá para cima, para as Bulgárias e Áustrias e assim. E os europeus sempre. Epá, os turcos não podem vir para aqui.
Afastar aquilo.
Claro.
Para cima.
Portanto, havia sempre esta interna tensão. O inimigo à porta, como se costumava dizer. E havia sempre esta tensão. E os aliados disseram: a gente aproveita a Grécia para dar-nos cornos aos turcos. Os turcos disseram assim: a gente aproveita a Grécia para dar-nos cornos aos aliados. No caso, ganharam os aliados e a Grécia ganhou a sua independência. Só que os gregos começaram a levantar cabelo. Tiveram lá um grego, a ditador. Pá, isto agora, os gregos é que mandam. Os gregos é que mandam. Os filhos já lá estão. E então, o que é que as potências resolvem fazer? Resolvem transformar a Grécia num reino e escolher para reinar alguém, um príncipe de uma casa real europeia. E nos acordos que fazem, eles fazem convites a várias pessoas. Há um tipo, que um príncipe bávaro, portanto da Baviera, um alemão, que aceita, o Otto, que vai se tornar o primeiro rei da Grécia. Aquilo não lhe corre particularmente bem e o segundo rei da Grécia vai ser precisamente um filho segundo do rei da Dinamarca, que é o pai do nosso rei de hoje, o rei Jorge, do que eu falei, o segundo rei da Grécia. A partir de então, fica alguma coisa agora de revista, um bocadinho de revista caras, os membros todos desta linha, que é a família real grega, passaram a usar sempre até à atualidade. Eles depois exilaram-se, a Grécia, como sabemos, é hoje uma república. O título duplo de príncipes dos dois países, príncipes da Grécia e da Dinamarca. O caso mais famoso é o da Sofia, a rainha emérita de Espanha, que é, nasceu princesa da Grécia e da Dinamarca. Aliás, ela é a única mulher viva, uma curiosidade, a ser simultaneamente filha, irmã, mulher e mãe de um rei.
Uau!
Não tentem isto em casa.
Espetacular.
Tentem isto em casa. Para quê? Depois de sofrer desaforos, daquela Sidónia, daquela notícia. Tratada,
além de que também ela andou com Iorgio
Andamapoulos, assim,
ela era... Andamapoulos à grande.
Ela, aliás,
dela,
eu acho que ela era Grécia, Dinamarca e Andamapoulos. É engraçado, eles, a família real grega foi proibida, quando se tornou uma república, foi proibida de estar na Grécia. E só quando a Grécia entrou na União Europeia é que alguns membros puderam voltar ao abrigo da lei internacional. Eles não podem proibir um cidadão europeu de entrar. E há umas imagens bastante curiosas da Rainha Sofia, pela primeira vez ir a Atenas, desde praticamente que saiu de lá saiu, nos Jogos Olímpicos de Atenas. E vê-se ela a fazer o seu cheerleading para a equipa olímpica espanhola e depois, muito entusiasticamente, da sua terra do coração,
claro.
A Grécia. São imagens engraçadas. Voltamos ao pai do nosso morto. A coisa também não correu particular bem desta segunda vez. E em 1913, o rei, o pai do nosso morto de hoje, foi assassinado por um maluco. O maluco disse assim: olha, vir-se cá de costas, faz favor. E o rei: aonde?
Sá!
E matou.
E era só assim um maluco genérico.
Era um maluco genérico.
Maluco genérico, sim.
Um maluco genérico.
Sim, não tinha nome nem nada. Era um maluco.
Não, é um maluco. É um maluco.
Sim. Sim, sim.
E não vai ser a única morte sui generis de um rei da Grécia. O sobrinho, que foi também rei, morreu de uma infecção depois de ter sido mordido por um macaco.
Epá, olha, é chamada morte macaca.
Morte macaca.
O rei disse assim: está aqui um macaco, mordeu-me, filha da mãe, mordeu-me um macaco. Como a nossa querida colega Fátima Campos Ferreira. Só digo lixo. Bom, a Primeira Guerra vai mandar a família toda para o exílio. Eles depois voltam. Há mais uma guerra com os turcos. Correu muito mal para a Grécia. Perderam, os turcos ganharam. O André era o general-mor lá do sítio, o nosso morto. E fica péssimo na fotografia. Fica como o responsável pela derrota dos gregos e acaba por se mudar para o sul de França, em desgraça absoluta lá. Os gregos disseram assim: epá, ponha-se num porco, desapareça daqui e vá-se lá embora. O nosso André foi casado com uma senhora chamada...
Estava a ver nos teus olhos, sim.
Alice de Battenberg, uma bisneta da rainha Vitória. Eles tiveram 5 filhos, mas foi um casamento muito, muito infeliz. Nos finais dos anos 20, o nosso André foi se tornando cada vez mais alienado, até lhe ser diagnosticada esquizofrenia. Ele esteve internado muito tempo e praticamente nunca mais viu a mulher, nem os filhos. Eles separaram-se. Eles ver-se-iam pela primeira vez em 6 anos, quando um desastre grande, uma tragédia grande, a família de uma das filhas morreu toda au grand complet num desastre de avião. O nosso querido André, eu gosto dele.
Olha,
se explicar bem porquê. Ele morreu sozinho num hotel metrópole em Monte Carlo, no Mónaco, às vésperas do final da Segunda Guerra Mundial, que vai marcar a mudança da Grécia progressiva para uma república. Ele morreu de candeias às avessas com a mulher e com os filhos. Fazia 5 anos que não os via. Não assistiu, portanto, ao casamento do seu filho mais novo, o único rapaz, Filipe, com uma princesa inglesa que uns anos mais tarde haveria de ser a boa e velha, mais velha do que boa, rainha Isabel II. O príncipe André da Grécia e da Dinamarca morreu faz hoje 77 anos. É, portanto, o sogro da Isabel II. Está bem?
Vendo as coisas assim, claro.